Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Palavra pop ou palavra profética? Esse é o tema de nossa reflexão. Amados irmãos, a voz profética é a orientação de Deus para o homem na linguagem e na instrumentalidade humana. Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Em Provérbios 29, 18 encontramos: não havendo profecia, o povo se corrompe. Sem a profecia, não temos condições de discernir o que está oculto ao nosso entendimento natural. Além de bússola que norteia os passos da igreja, a profecia funciona como instrumento de sinalização, de advertência e de freio espiritual diante do perigo. Profeta é aquele que profetiza, que traz a palavra de Deus, a revelação divina ao povo de Deus. O profeta, por ação do Espírito Santo, tem a visão do alto e consegue ver além do natural. Ele sabe o caminho a seguir, mesmo em tempos confusos e conflitantes. O profeta, por ação do Espírito Santo, tem um coração santo e obediente, ouvidos afinados para ouvir Deus e boca pronta para falar a palavra do Senhor. Mas o profeta não é um ser superior ou melhor do que os outros. Ele é simplesmente um servo do Deus Altíssimo, com uma missão árdua e muitas vezes incompreendida em trazer a palavra de Deus aos homens. O profeta, movido pelo Espírito Santo, costuma apresentar uma mensagem reveladora para uma situação específica. Muitas vezes uma situação embaraçosa e conflitante, trazendo uma orientação segura para o povo de Deus. Certamente os profetas são dotados pelo Espírito Santo para ministrar exortação, consolação e edificação à igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 a 31. De um modo geral, o profeta tem um perfil diferente da maioria das pessoas, porque a sua maneira de ver as coisas e de pensar foi radicalmente transformada pela comunhão com Deus. O profeta tem a missão de exortar? Sim. Mas não confunda exortação com acusação. Na acusação temos uma recriminação, uma denúncia, reprovação, juízo condenatório, uma investida própria do acusador de nossos irmãos, Satanás, julgando e condenando os erros do pecador, de modo que ele se sinta discriminado, derrotado, destruído, abandonado por Deus e por todos. O profeta não acusa, ele exorta. A exortação pode ser pastoral ou profética. Quando a exortação é pastoral, temos um conselho, uma orientação bíblica, visando a correção do crente. Quando a exortação é profética, temos uma advertência, uma admoestação sobre as ciladas do inimigo, uma convocação ao arrependimento e um retorno aos caminhos do Senhor. Seja no âmbito geral ou específico, não podemos confundir uma exortação bíblica com acusações, represálias e coisas afins. Exortar é uma demonstração de atenção, uma advertência recomendada e autorizada por Deus, a qual devemos praticar todos os dias, visando o amadurecimento espiritual. Exortar está relacionado com persuadir, admoestar, encorajar, convencendo o pecador da falta, repreendendo as falhas e reorientando o crente para os caminhos do Senhor para o seu próprio bem. Acontece, amados irmãos, que nem todos os líderes são profetas, mas os líderes têm uma responsabilidade especial de exortar a igreja. Por serem mais maduros na fé e conhecerem mais da palavra de Deus, os líderes da igreja têm autoridade para advertir os santos sobre os laços de Satanás. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo diz, exorta com longanimidade e doutrina. Longanimidade é aquele ânimo generoso, paciente, cheio de bondade. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Disso concluímos que exortar é chamar alguém para o lado com paciência e bondade para lhe ensinar o caminho a seguir de acordo com a palavra de Deus. Amados irmãos, a exortação não é um dever somente dos líderes. A Bíblia diz que os crentes devem exortar uns aos outros para que se fortaleçam e cresçam juntos na caminhada cristã. Exortar é o trabalho de todo discípulo de Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Como exortar o irmão faltoso? Com espírito de mansidão, Gálatas 6, de 1 a 3. Com consideração ao irmão, Hebreus capítulo 10, versos 24 a 25. Cheio de bondade, de todo conhecimento, Romanos capítulo 15, verso 13. Com toda longanimidade e doutrina, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Com franqueza, porque melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, Provérbios 27, versículo 5. Por que devemos exortar? Para não sermos endurecidos pelo pecado, Hebreus 3, 13. Para não sermos condenados com o mundo, 1 Coríntios 11, 31 e 32. O objetivo da exortação, irmãos, é ajudar o outro a seguir Jesus fielmente, sem desistir da fé, advertindo-lhe da cilada de Satanás e dos encantos deste mundo. E isso deve ser feito com temor a Deus e com respeito ao próximo, com desejo de ver o bem da pessoa exortada, não querendo jamais forçar ou machucar ninguém. Por isso, quem exorta também precisa estar aberto para ser exortado. A exortação ajuda o crente a crescer e ficar mais maduro na fé. Amados irmãos, se desejamos amadurecer na fé, cada um de nós precisa passar por esta via dupla, exortar e ser exortado. Deus é o nosso maior exemplo. Yahvé, o Senhor, repreendeu o profeta Samuel por ter pena do rei Saul quando este endureceu o coração e desprezou as ordens de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Deus nos corrige revelando o seu amor. Deus corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Deus disciplina demonstrando a nossa filiação, está em Hebreus 12, versículos 7 e 8. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Deus nos disciplina para o bem, está em Hebreus 12, 10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Leia também 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados irmãos, hoje já não se ouve tantas vozes proféticas no mundo. Que pena! As poucas vozes que ainda restam, por vezes são silenciadas por aqueles que não querem admitir a intromissão de Deus em suas vidas. Onde está a igreja? A igreja de hoje anda na contramão da profecia. Ela já não anuncia ao mundo a história de Deus e já não fala do Deus da história ao mundo, mas caminha de modo próprio. Houve uma segunda queda espiritual em nossos dias, desta vez em direção à apostasia, uma apostasia irreparável. Hoje os poderosos da igreja são partidários da filosofia do mundo, guiados pela mídia, organizações globais e pela opinião pública. Esses poderosos não se importam com a revelação que vem do alto, mas sim com as informações científicas próprias do saber humano. Por outro lado, a grande multidão de crentes prefere ouvir uma palavra pop, radiante, envolvente, que ilude e aprisiona suas vítimas na sedução do engano. Voz profética, onde estás? Perguntamos. Onde está o profeta de Yahvé que tem a coragem de enfrentar a multidão de falsas vozes e ainda que sob ameaças e risco de vida, proclame a palavra que está no coração do Deus vivo? O sistema maligno não silenciará a voz dos profetas que profetizam aquilo que os homens desejam ouvir. O sistema maligno silenciará aqueles que corajosamente dizem: assim fala o Eterno. E esses profetas verdadeiros liberam as palavras que haverão de mudar os rumos do mundo. Esses sofrerão perseguição. Tais homens são tidos como os estranhos no meio da humanidade, pois falam e vivem em nome de Deus. Assim como foi na antiguidade, profeta de Deus hoje é coisa rara. No padrão secular, as pessoas desejam ouvir somente aquilo que agrada seus ouvidos. Mas no padrão celestial está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra profética, voz profética, não te cales agora, porque este é o tempo de clamar ao Senhor. Voz profética, não te cales agora, porque hoje é o tempo de chamar a igreja ao arrependimento e à revolução da fé nesta última hora. Que nunca cesse a palavra profética entre os povos. Uma voz que clama, que proclama, que conclama, voz daqueles que veem e que ouvem o Eterno, as coisas que hão de acontecer, que assim seja. Amados irmãos, estamos cientes de que esta breve reflexão não esgota o vasto e profundo ensinamento bíblico acerca deste assunto tão precioso. Todavia, esta não é a nossa proposta, mas deixar aqui alguns tijolos para construirmos um estudo maior, uma reflexão maior, edificando a vida com sabedoria e humildade, exortando e sendo exortado quando se fizer necessário. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.